Ribeiro apresenta
Os Intunáveis.
Intunável, o terrível desta área, o mais amável. O perigo lá de casa inquestionável. Não sou uma drag cobrada, curta a minha maneira. Eu sou da cidade.
Ouve-se o cantar do galo na vila de Nguva. Em casa do melhor pescador da vila, Anastácio Cebola, o ambiente está agitado. Anastácio tenta organizar alguns papéis enquanto Filomena, a esposa, luta desesperadamente para mantê-lo quieto, para amarrar direito a gravata. Anastácio não esconde o seu nervosismo.
Filomena, ué, essa gravata já está. Não precisa apertar mais, ué.
Espera, Anastácio. Quem está a ver sou eu.
Mas já está, apertaste muitas vezes.
É para ficares bonito, pai de Vivi.
Sabe, eu não quero chegar atrasado à reunião, estás penco, Filomena.
Se queres continuar no comando da Associação dos Pescadores de Nguva, tens que andar bonito, meu marido.
Sabe, Filomena, hoje vão dizer quais são as candidaturas válidas e quais são as que não são.
Ah, mas a tua nem precisam de olhar.
Ah?
Quem é que não conhece teu trabalho nas pingo?
Ancano, meu filho.
Anastácio, vai te sujar essa aí. Uma pessoa que está toda hora a gatinhar em toda a casa.
Sabe, Filomena, eu prefiro mudar de roupa do que necar um abraço ao meu filho.
Parabéns, pai de Fifi.
Parabéns para o Ancano.
Escola de Didinha está te fazer muito bem, sabe?
Agora, por que disse isso?
Desde que começaste a ter aulas lá, já arranjas tempo para brincar com o nosso filho. E depois, que brincadeiras!
Sabe, Filomena, isso porque gosto de ver ele assim. Olha, olha, sorridente. sabe, isso faz bem a ele e faz bem a mim. Porque começo o meu dia de trabalho, Filomena, cheio de energia.
Quem diria?
Filomena, aquele relógio está certo?
Está certo, bem mesmo.
Ui, pelas parpas do Tucunco, não vi tempo passar. Ui, pronto, então. Tchau, filhote. Tchau, amor. Tchau.
Boa sorte para ti, pai de Fifi.
Algumas horas depois, homens e mulheres circulam pisando a areia da praia no local onde se realiza o encontro da Aspengo. Anastácio e os outros associados aguardam pelo pronunciamento do responsável da comissão de eleições. A voz de Durão chama a atenção de todos.
Gente! Gente, silêncio! Vamos direto ao assunto! Este ano tivemos 4 listas, mas infelizmente uma delas não conseguiu ter um número considerável de apoiantes.
É melhor falar no.
A lista do Anastácio Cebola está fora da corrida.
É verdade.
Tá a brincar?
Estou a falar a verdade, Anastácio. Desta vez ninguém te apoia.
José.
Sim, pois.
Sempre estiveste ao meu lado e conheces o meu trabalho.
Não sou eu, pois. Não sou eu.
Até você, Polvo.
Eu o quê?
É verdade que tivemos alguns problemas, mas isso não quer dizer que não faço bem o meu trabalho, ué.
Mas você, o problema é que nós precisamos de homens sérios para chefiar as Pengo.
É verdade. Eu já vos mostrei que sou capaz, ué. Agora, o que vem a ser isto?
O que vem a ser, Anastácio? Se a ideia do melhor pescador de Nguva era ir na escolinha, por que não escolheu ensinar os mais novos lá a pescar?
Eu faço isso todos os dias. E fica a saber, você, Polvo, que muitos dos homens que trabalham para si hoje passaram pelas minhas mãos.
Mas isso aí foi antes de você decidir ir para uma escolinha onde ensinam a brincar com bebês.
Ué, agora está feio. Agora o que uma coisa tem que ver com outra?
Não sabes? Não, claro que não. Oh, então eu estou a ver que isso é mais pior do que eu pensava. Um candidato à presidência da Associação dos Pescadores que não sabe o que está a fazer.
Desculpa lá. É isso que todos vocês pensam?
Pois, assim para mim, pois. Não sou eu.
Anastácio, espera um pouco. Escuta bem você, Anastácio.
Estou a escutar.
Que conselho você vai dar aos pescadores para em caso de um dia depararem com um tubarão lá no alto mar? Vai dizer para aqueles abanar as coisas para fazer barulho para as crianças rir?
Está a ouvir, polvo? Primeiro, não são coisas que fazem barulho. São chocalhos.
É a mesma coisa, você.
Ah?
Então está a dizer que os pescadores vão abanar chocalho para tubarão rir?
Sabe por quê? Vocês... Sabe por quê? Vocês estão a falar...
Algumas horas depois, Anastácio entra em casa com ar desanimado. Ele olha para a esposa que termina de ajeitar o lenço na cabeça e deixa-se afundar no sofá. De seguida descalça os sapatos e levanta a cabeça olhando para o teto. Filomena larga a bolsa na mesinha de centro e cerca o marido de perguntas.
Pai de Vivi? O que aconteceu?
Fui afastado da corrida para a presidência da Aspenco.
Afastado da corrida? Não é possível.
Mas é isso que aconteceu, Filomena. Dizem que não tem condições de chefiar, porque foi à escola da professora Titinha, onde ensinam a cuidar dos bebês. Isso aí cabe mesmo na cabeça. Aquele polvo acha isso e conseguiu arrastar muitas pessoas para o lado dele.
Deixa eles, meu amor. Concentra-te no nosso filho. E por falar nisso, já está na hora de irmos na escolinha de Didinha.
Já?
Sim.
Deixa-me calçar os sapatos e pecar na minha pasta, tá bem?
Estás a ouvir isso, pai de Vivi?
Parece que alguém bateu a porta, né?
É melhor ir atender.
Boa tarde, dona Filomena.
José. Pai de Vivi! O teu ajudante está aqui.
Entra, José, entra.
Boa tarde, pois.
Boa tarde, senta aí.
Obrigado. Bom, pois, eu e os outros homens queremos que o poço Anastácio continue na Aspenco.
Mas não assinaram lá na lista, José.
Nós queremos assinar, poço. Só que o poço tem de deixar essa parte de escolinha para trás.
Mas, José, eu posso fazer as duas coisas.
Os homens lá fora dizem que o poço Anastácio tem que escolher. Sim.
Anastácio? Hora era hoje. Está na hora de ir na escolinha de Didinha.
Filomena, sabe, eu...
Vamos.
Horas mais tarde, Anastácio e Filomena entram para a sala onde a professora Didinha os espera. Depois de anotar as presenças, Didinha divide a turma em dois. Papás e mamães organizam-se de acordo com o pedido da professora e esta começa a aula.
Vou começar com este grupo aqui. Por favor, levantem-se.
Vamos a isso.
Agora sentem-se. Obrigada, papai. Agora vamos para outro grupo. O que é que comeram hoje, senhora Anastácia?
Obrigado. Pão com manteiga, de amendoim, chá...
Batata doce, leite...
E gostaram do que comeram?
Sim.
Gostamos.
Por quê?
Saboroso, professora.
Perfeito. Viram o tipo de perguntas que fiz a cada um dos grupos?
Sim.
Alguém pode me dizer qual é a diferença?
Eu, professora, eu?
Sim, senhora Anastácia, por favor.
Bem, obrigado. As perguntas para o outro grupo exigiam que obedecessem a um comando. Não precisavam te falar para responder.
Isso mesmo. Se derem ordens às crianças, elas vão obedecer aos vossos comandos e não têm oportunidade de falar ou expressar sentimentos.
É isso. No segundo tipo de perguntas, elas podem falar.
E falando, aprendem novas palavras e ganham autoconfiança, papais.
É verdade, professora. É verdade.
Vocês conversam no serviço, no mercado, na machamba? Não conversam? Então façam o mesmo com os vossos filhos, onde quer que estejam.
Boa ideia, professora Titinha. Boa ideia. É isso mesmo.
Já estou a ver como vai ser isso lá em casa.
A Ancano gosta muito de me contar coisas, aquele. Gosta.
Oh, aproveita esses momentos, Anastácio. Ah. São muito preciosos.
É verdade. Muito obrigado, professora.
No dia seguinte, Anastácio arruma-se e vai direto para Aspengo. Os associados olham para ele espantado ao vê-lo chegar com o filho sentado nos ombros às cavalitas e começam a murmurar. O melhor pescador de Nguva ignora os murmúrios e faz o seu discurso.
Estão a ouvir vocês?
Sim.
Se eu decidir recantitatar-me para trincher os destinos da Aspengo, é porque acredito que ainda posso estar muito pela associação. Só que a associação não é tudo na vida. À nossa volta, existem pessoas que contribuem para a associação funcionar bem. A nossa família, por exemplo. A nossa família é o motivo maior que nos leva a acordar cedo para ir à pesca.
Isso é verdade. Isso é verdade. Calar o quê? Me deixem falar, vocês. Se estamos aqui, é porque queremos dar pão para as nossas famílias, não é verdade?
É verdade, é exatamente isso, José. Então... É exatamente isso que José disse. Trabalhamos para dar de comer e vestir aos nossos filhos. Para quê? Pagar a escola e outras coisas. Agora, pergunta. Alguém de vocês aqui consegue dormir sabendo que a família não comeu?
Não é possível.
Sabe o que, vocês? Sabe o que? É essa mesma família que quando voltamos para casa, num dia que não correu o pé, faz o quê? Nos abraça e nos dá força de fazer o quê? De acordar e ir à luta. Agora eu vos pergunto uma coisa. Aquele que não é bom chefe de família pode ser um grande líder? Estão a ouvir vocês? Eu, Anastácio, quero muito continuar a dirigir as penas. Mas se a condição para isso é deixar de ir à escola da professora Titinha, onde aprendo como aproveitar os momentos com os meus filhos, eu vos digo, prefiro desistir da corrida. É verdade. Se a condição é essa, eu desisto da corrida. Porque não vale pena. Sabe o que é? Porque não vale pena.
Os murmúrios na Aspengo multiplicam-se. Enquanto os colegas discutem, Anastácio tira o filho dos ombros para o chão e, de mãos dadas, os dois afastam-se do local brincando aos pulos. José, associado e ajudante de Anastácio, levanta-se derrompante e dirige-se aos colegas irritado.
Por favor, Anastácio,
vamos lá pensar bem, hein?
Pensar o quê, você, José? Você já pensa mesmo?
Epá, todos aqui concordam que um homem sem família não é nada, certo?
Concordamos, chefe.
E concordam também que o Anastácio é o melhor pescador que Nguva tem, certo?
Não é isso que estamos a discutir aqui.
Não é isso que estamos a discutir, o quê, você, polvo, pá? Nós não podemos deixar o Anastácio ir embora assim. Ele ensinou a muitos tudo o que sabem hoje. Agora, acham justo julgar um homem só porque ama o filho?
Eu não acho justo, não pode ser assim.
Vocês, o José tem razão.
Qual razão?
Vocês não têm filhos? De certeza que têm sonhos para eles, não têm? José,
sim.
O que é que tu gostarias que o teu filho fosse no futuro?
Ah, sem dúvida, um grande pescador que soubesse usar máquinas de pescas modernas Não estas que arrastam até peixe miúdo.
E tu, Polfo?
Bom, eu ainda não sei. Bem, não sei. É verdade. Mas também eu quero que ele seja melhor do que eu.
E vocês, pá? E acham que os vossos filhos vão conseguir mesmo alguma coisa se não tiverem apoio dos pais?
Bom, mas eles ainda são pequenos. Não sabem nada, pá.
Não sabem nada, são pequeninos.
Esta é a melhor altura para ensinar, o Polfo. Agora que ainda são pequenos.
Ah, eu ouvi o poço Anastácio a me dizer que agora é que a cabeça dele está pronta para receber a informação que vão precisar quando crescerem.
Então, a responsabilidade de um pai não é só de dar de comer, de vestir. Tem que estar perto, acarinhar criança, ensinar criança.
Exatamente. É assim que agem os grandes homens.
Isso mesmo, José. Aquele senhor que acaba de sair daqui mostrou que ele é um grande homem.
Qual homem?
O que quer dizer um grande líder.
À tarde, Anastácio chega a casa com o filho no colo e encontra o neto, quase da mesma idade do filho, sentado na esteira. Ele deita-se de costas e os pitizes saltam-lhe em cima, um na barriga e o outro no peito. Anastácio simula que quer levantar e não consegue, e as crianças riem-se às gargalhadas. Sérgio, filho mais velho de Anastácio, chega à casa.
Oi, papai aqui em casa?
É? Queria estar na associação, Sérgio. Mas como não me querem lá?
Mas papai, só por causa da escolinha da Didinha.
Eles não sabem o que estão a perder, filho. Se eu tivesse aprendido o que sei hoje, no tempo em que nasceste, filho...
Os tempos são outros, papai.
É, verdade.
É.
Mas eu podia ter aproveitado mais os momentos contigo,
não
é?
Não é tua culpa, papai. Antes deixavam a educação das crianças. Só com as mães.
É, mas a tua mãe fez o que pôde, Sérgio.
Uhum.
Mas se eu estivesse perto para chutar, juntos teríamos feito melhor.
Ah, mas não me diga que está arrependido.
Nada disso, Sérgio, nada disso.
Então,
tenho até o orgulho de ti, meu filho. Eu queria era ter estado mais perto.
Ainda bem que as coisas mudaram, papá.
Estão a mudar aos poucos. Alguns não percebem. Mas tenho a certeza de que o melhor presente que um pai pode dar ao filho... É estar presente na vida dele.
Isso mesmo, papá. Assim é que é falado. Mas não deixa a associação.
Não sou eu quem decide, filho. Infelizmente.
Insiste, papá. Insiste. E mostra para eles que podes fazer as duas coisas.
Bom. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer.
No dia seguinte de manhã, Anastácio vai à reunião da Aspengo disposto a entregar as pastas. Ao aproximar-se da pequena sombra onde estão reunidos os associados, ouvem-se palmas e assobios. Anastácio não entende o que se passa.
Bem, nós aqui decidimos aceitar a sua recandidatura à presidência da Aspengo.
Ah? Ué, como? Ninguém assinou?
Já são 200 assinaturas, Anastácio.
Ué, durão assim de um dia para o outro.
Exatamente.
Mas eu não vou deixar de ir às aulas na escola da professora Titinho, José.
Posse, isso já não é problema.
Como não é?
Todos aqui entenderam que as aulas na escola da Titinha ajudam na educação dos filhos.
José. Nada, nada.
Mas como nada, Posse?
Estão a esconder alguma coisa vocês.
Posse, não estamos a esconder nada, eu juro.
Ué, as pessoas não mudam de um dia para o outro.
Dependendo da situação, mudam sim.
Vão ter que me provar isso.
Como?
Sabe por quê? Tive uma ideia.
A que ideia, Posse?
Não nos mata de curiosidade, Anastácio.
Aguentem até amanhã.
Não pode adiantar alguma coisinha?
A única coisa que posso dizer é que... terá uma visita especial.
Mas, Posse, vai
até especial. Isso não.
Passa mais uma noite e os associados correm para a praia onde costumam se reunir. Anastácio e Didinha já estão preparados para o grande dia. Simpática e de sorriso rasgado, Didinha explica as atividades do dia e faz algumas perguntas aos associados da Aspengo.
Por que é que os papais e as mamás não ficam com os filhos?
Parece esse tempo de ficar com crianças.
Tem muitas coisas, não é?
Nós temos muito
tempo, trabalho.
Vamos devagar. O senhor ali?
Bom, eu acho que é por causa do trabalho, professora Titinha.
Muitas vezes nós chegamos cansados em casa.
Verdade.
Mas temos de atender assuntos pendentes.
Ah, que assuntos pendentes são esses?
São telefonemas que não acabam, professora. Ou porque queremos ficar relaxados um pouco. Sei lá, o tempo é curto.
É verdade. A associação também ocupa muito do nosso tempo.
Ah, isso é verdade. Desta vez o corpo era
Nada impede de fazer essas coisas todas enquanto brincam com os vossos filhos.
Mas como? Como assim? É possível mesmo falar de assuntos importantes com uma criança por perto? Mas a criança só atrapalha.
Se pedir um minuto e falar com a criança, as pessoas que ouvem vão entender e as crianças vão se sentir valorizadas.
Professora, isso parece um pouco estranho.
Estranho mesmo.
Porque não estamos habituados, só isso.
Não.
Temos que colocar os interesses da criança em primeiro lugar, senhores.
Não tinha pensado nessas coisas.
Ok, tenho um TPC para vocês. Quando saírem daqui, vão para casa, não vão?
Vamos, claro.
Encontrem formas de incluir as crianças nas vossas atividades do dia a dia.
Bom, é um desafio, mas que vale a pena.
Perfeito, senhor Durão. Mas não é para dar ordens aos meninos, já? Amanhã voltaremos a falar. Quero saber como foi a vossa experiência, ok?
Vamos tentar descomportar.
No dia seguinte, antes de se fazerem ao mar, os pais pescadores vão a mais um encontro da Aspengo. Didinha e Anastácio emocionam-se ao vê-los animados e prontos para mais uma aula. A dona da escolinha dos papás está curiosa para saber os resultados do TPC que ela deu.
Quem vai ser o primeiro a falar? Calma, há tempo para todos.
Eu vou começar. Bem, professora Titinha, eu estava a lavar uma papaya quando meu filho entrou na cozinha e queria brincar.
O que fez?
Ah, coloquei ele no colo e lavamos a papaya juntos.
Isso mesmo, senhor José. E depois?
Ah, depois descascamos a papaya juntos enquanto conversava com ele.
E o que é que ele dizia?
Ah, coisas que eu não entendia. Mas eu deixava ele falar mesmo assim.
É assim mesmo, senhor José. E depois comeram a papaya?
Sim, comemos juntos, professora Titinha.
E como é que se sentiu?
Ah, juro, palavra toda, professora Titinha. Foi muito bom e divertido. Meu filho ainda não fala bem, mas deu para ver que ele estava muito feliz.
O senhor José conseguiu incluir o seu filho na sua rotina.
É verdade. Sabe, para mim essa coisa de dizer que não dá para ficar com criança por causa disto, por causa daquilo, tem que acabar.
Eu estou te dizendo que o tempo é pouco.
Esse pouco tempo faz a criança crescer bem no coração, no corpo e na alma.
Mas isso quer dizer que a senhora...
Que todo o tempo com nossos filhos é precioso, senhor Polvo.
Está a ouvir você?
O seu filho depende muito disso para crescer bem e ser alguém no futuro.
Mas eu também não tinha pensado nisso. Né?
Então agora começa a pensar, senhor Polvo.
O problema do Polvo é que não ouve ninguém.
Ouro Negro acabou de apresentar
os Intunáveis.